Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada lei que protege aposentados e proíbe descontos automáticos no INSS. Comissão analisa a proposta que torna homicídio no trânsito crime inafiançável. Lei garante piso salarial e plano de carreira a professores da educação infantil. Boa noite. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que protege aposentados e pensionistas de descontos indevidos nos benefícios pagos pelo INSS. A norma teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovada pelo Senado em novembro, sob a relatoria do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. A lei determina que as entidades responsáveis por fraude terão prazo de 30 dias para devolver o dinheiro descontado. A reportagem é de Alexandre Campos.
Já está em vigor a lei que obriga as associações e instituições financeiras a devolverem os valores referentes a descontos indevidos de mensalidades e de prestação de empréstimo consignado em benefício administrado pelo INSS. Pelo texto da lei sancionada pelo presidente Lula, o prazo para a devolução do dinheiro será de 30 dias, contados da notificação da irregularidade ou da data da decisão que reconhecer o desconto como indevido. Além disso, a fraude deverá ser comunicada ao Ministério Público para eventuais apurações e o ressarcimento não impedirá eventual sanção civil, penal e administrativa da entidade responsável. A lei ainda condiciona o abatimento de prestações referentes a empréstimos e financiamentos e amortização de despesas contraídas com cartão de crédito consignado à autorização prévia do beneficiário por meio de biometria ou assinatura eletrônica e proíbe o desconto automático no benefício de mensalidades ou contribuições destinadas a associações, sindicatos ou entidades de classe. Caso queira se vincular a essas entidades, o beneficiário deverá pagar a prestação por outro meio. A medida foi elogiada pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná.
Nós temos que realmente acabar com o desconto associativo automático, fonte de tantas fraudes, estimativa de 5 bilhões de reais roubados de pensionistas, de aposentados, pessoas vulneráveis. Aí a gente está falando do órfão, estamos falando da viúva, estamos falando da pessoa com idade que depende desses pagamentos para a sua subsistência.
O presidente Lula vetou alguns dispositivos, como o que previa a busca ativa de potenciais lesados pelos descontos indevidos. O executivo alegou que a medida atribuía ao INSS uma obrigação que não é de sua competência, expondo o órgão a riscos jurídicos e operacionais e a custos extraordinários.
E a profissão de multimídia agora está regulamentada por lei, abrangendo desde a criação até a pós-produção digital. A legislação traz mais segurança jurídica para quem atua com conteúdos de áudio, vídeo e texto em mídias digitais. A repórter Marina Dantas traz as informações.
Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que define regras para o exercício da profissão de multimídia. Pelo texto, será preciso ter formação de nível superior ou técnico e capacitação para atuar na criação, produção, edição e distribuição de conteúdos em áudio, vídeo, imagem, animação e texto em mídias eletrônicas e digitais. A nova lei autoriza o profissional multimídia a trabalhar em empresas e instituições públicas ou privadas, incluindo provedores de internet, produtoras de conteúdo, emissoras de rádio, agências de publicidade e áreas afins. O projeto que deu origem à lei é de autoria da deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo. O senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, destacou que a lei representa um avanço estratégico, além de ampliar a qualificação, a empregabilidade e a geração de renda no país.
Representa um avanço estratégico para o país ao reconhecer oficialmente um conjunto de atividades que já se consolidaram como essenciais na economia contemporânea. O reconhecimento do caráter multifacetado da atuação multimídia representa um avanço para a consolidação de um campo profissional que articula comunicação, tecnologia e criatividade.
Aqueles que já realizam tarefas semelhantes podem pedir, com a aprovação do empregador, um aditivo ao contrato para atuar como profissional multimídia. mídia.
Também foi sancionada a lei que garante aos professores da educação infantil os mesmos direitos dos demais docentes da rede pública, como piso salarial nacional e plano de carreira. A norma vale para profissionais que atuam com crianças de até 5 anos e foi aprovada pelo Senado em dezembro de 2025. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, avalia que a nova legislação corrige uma injustiça histórica ao reconhecer e valorizar profissionais que já atuam como professores, mas sem os mesmos direitos. Na visão da parlamentar, a medida reforça a educação básica e destaca a importância da primeira infância na formação das crianças.
Todo conhecimento já mostra que a educação infantil, a fase que nós chamamos hoje de creche, ela é extremamente essencial no processo de formação das nossas crianças. E mais do que isso, se não for devidamente atendida a criança naquela fase, o comprometimento no desenvolvimento futuro, ele é grave para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
E o Senado pode analisar ainda neste ano um projeto que prevê a inclusão da educação midiática nas escolas brasileiras. A proposta busca combater o discurso de ódio e a desinformação, especialmente nas redes sociais. Entre os temas que podem ser abordados estão o respeito à diversidade, a proteção de dados pessoais, o uso ético da inteligência artificial e o combate às fake news. A proposta prevê que os conteúdos deverão ser tratados de forma transversal em várias disciplinas. A iniciativa é da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Educação. Segundo ela, o objetivo é preparar os estudantes para lidar de forma crítica com o ambiente digital.
Em sintonia com os desafios impostos pelas redes e novas tecnologias, apresentei o PL 1010, que trata de normas gerais de caráter nacional para a educação midiática e digital no enfrentamento às redes de desinformação.
E o primeiro projeto apresentado em 2026 no Congresso Nacional propõe a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, com sede na cidade de Patos. De acordo com o governo, a nova unidade será formada a partir do redimensionamento do Instituto Federal da Paraíba. A iniciativa busca ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica no interior do estado. O projeto integra a política de expansão da rede federal de institutos, que hoje atende mais de 500 municípios brasileiros. O governo prevê para o novo instituto um orçamento de R$ 2,9 milhões em 2026, com aumento nos anos seguintes. As formações na nova sede vão incluir cursos tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação. As áreas serão definidas de acordo com as vocações econômicas e sociais de cada região. A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto que torna inafiançável o homicídio cometido no trânsito e permite prisão em flagrante, mesmo com a prestação de socorro. O projeto é do senador Fabiano Contarato e já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam 109 mortes nas rodovias do país durante o feriado de Ano Novo. Repórter Rodrigo Rezende.
Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que aconteceram 109 mortes nas rodovias brasileiras durante o feriado do Ano Novo. 1.315 pessoas ficaram feridas em acidentes entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro. O Senado Federal debate vários projetos que visam um trânsito mais seguro. Um deles, do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, torna inafiançável o possível homicídio cometido no trânsito. A mesma proposta, como explica Contarato, modifica o Código Brasileiro de Trânsito para garantir a prisão em flagrante mesmo em caso de prestação de socorro à vítima.
O artigo 301 fala taxativamente: não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança se o condutor parar, prestar socorro ou ligar. Aí o que acontecia? Os motoristas alcoolizados, imediatamente, às vezes com morte instantânea, ele ligava. E aí o delegado ficava impedido de autuar em flagrante. O que o projeto faz é que em estado flagrancial, o delegado não aplica o artigo 301. Se ele está em estado flagrancial, ele vai ser preso em flagrante.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública do Senado e aguarda a votação da Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, o relator é o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Você, radialista, quer ser nosso parceiro? Cadastre-se na Rádio Agência Senado e baixe gratuitamente nossos áudios para incluir na sua programação. Saiba mais em senado.leg.br/radioagência.